Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Gênesis, no capítulo 23, que é intitulado pela Bíblia de Jerusalém como Túmulo dos Patriarcas. Então, já falamos sobre a morte de Sara. E agora, Abraão levanta-se diante do seu morto e fala assim aos filhos de Hete: "No meio de vós sou estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária entre vós para que leve meu morto e o enterre." Os filhos de Hete deram essa resposta a Abraão: "Meu senhor, ouvi-nos. Tu és príncipe de Deus entre nós. Enterra teu morto na melhor de nossas sepulturas. Ninguém te recusará sua sepultura, a fim de que possa enterrar teu morto." Essa aí é a concessão. É quando eu faço um bem, amigo, eu recebo o bem na hora. Você viu? Ele estava com o morto e morava numa terra de estrangeiros, que eram os filisteus, né? Então ele pede: "Vocês vão arrumar um lugarzinho para eu colocar o meu morto? Porque eu não sou dessa terra." E ele fala assim: "Você tenha o que você quiser." Por quê? Porque é quando nós começamos a ser importantes para as pessoas que estão ao nosso derredor. Quando eu preciso de um favor, todos se colocam para me ajudar. É a correspondência justa e digna. Quando eu faço um bem geral, eu recebo de todos o mesmo bem. Isso é muito claro, né, prezados ouvintes? Muito claro isso aqui. Vamos guardar isso para nós? Abraão estava com seu morto, Sara, sua mulher, em uma terra de estrangeiros, e pede um lugar para enterrar, para dar uma sepultura digna para ela. E que eles falam para ele: "Olha, você tem o que você quiser. Escolha o que você quiser, porque você nos ajuda, né? Você está junto de nós, sabe?" E eles falam assim: "Você é nosso príncipe." Que coisa bonita. E quem é o príncipe, senhor, meus prezados amigos? Quem é o príncipe? Se nós buscarmos na mitologia, o príncipe ou a princesa são sempre os filhos do rei. Não é assim? São da nobreza. Então, todos nós somos príncipes e princesas porque somos filhos de Deus, o grande Criador. Mas para eu ser príncipe de verdade, eu tenho que me colocar como tal, eu tenho que me desgrudar das coisas mundanas, eu tenho que limpar a poeira do meu sapato, que nem fez o filho pródigo. E voltar para Deus como príncipe. Agora ele me dá sandália, ele me dá túnica, ele me dá uma joia que pertence à família, é um símbolo da nobreza. Veja que interessante, é como se Abraão, nessa história toda, fosse aquele filho pródigo que retorna para Deus e ele recebe tudo o que ele precisa. Então, tudo que você precisar, você terá. Não se preocupe. Abraão levantou-se e se inclinou diante dos homens da terra, os filhos de Hete, e assim lhe falou: "Se consentis que eu leve meu morto e o enterre, ouvir-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Seor, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que ele pertence e que está na extremidade de seu campo, que ele me dê por seu pleno valor na vossa presença como posse funerária." Ora, Efron estava sentado entre os filhos de Hete, e Efron, o Eteu, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Hete e todos que entravam pela porta de sua cidade: "Não, meu senhor, ouvi-me, eu te dou o campo e te dou também a gruta que nele está. Faço-te esse dom na presença dos filhos do meu povo, enterra teu morto." Ou seja, eu não vou te dar só a gruta para você enterrar teu morto, eu vou te dar campo, vou te dar tudo. Por quê, prezados amigos? É muito sério. Essa relação dos nossos antepassados com o morto era muito séria. Então, o morto era alguém muito, ainda muito próximo deles. Então, quando você enterra alguém numa gruta, o derredor da gruta também está sagrado dentro do seu coração. Porque você está colocou ali alguém da sua mais íntima relação, não é? Hoje nós vemos, por exemplo, quando se compra uma sepultura no cemitério aí, que aquele entorno a família toma conta, costuma construir aqueles túmulos bonitos, enfeitados, né? Até com obras de arte. Hoje em dia já está, esse modo está acabando, essa forma de homenagem ao morto está acabando. Mas antigamente se fazia aqueles lugares, aqueles mausoléus lindos, maravilhosos, porque é o entorno do seu ente querido. Então, quando você faz um bem, a própria sociedade te oferece tudo que você quiser dentro daquele seu momento difícil. Não, você não vai colocar só na gruta, você tem também o campo para você honorificar aquele seu ente querido, aquele que foi. Então, quando eu venço uma etapa, quando aquilo já não tem mais validade para mim, mas fica a vibração daquela coisa boa que eu fiz. Fica em mim a vibração. Então eu vou preservar essa vibração. Abraão se inclinou diante dos homens da terra e assim falou a Efrom, diante dos homens da terra: se concordas, ouve-me, eu te peço, darei o preço do campo. Aceita-o de mim e lá enterrarei meu morto. E Efrom respondeu a Abraão: meu senhor, ouve-me. Uma terra de 400 siclos de prata? O que que é isso entre mim e ti? Enterra teu morto. Abraão deu seu consentimento a Efrom. Abraão pesou para Efrom o dinheiro que lhe falara diante dos filhos de Heque, 400 siclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que está em Macpela, defronte a Mambré, o campo e a gruta que ali está, e todas as aves que estão no campo, em seu limite, passaram a ser propriedade de Abraão, diante dos filhos de Hete, de todos os que se entravam pela porta da sua cidade. Em seguida, Abraão enterrou Sara, sua mulher, na gruta do campo de Macapela, defronte a Mambré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Foi assim que o campo e a gruta que ali está foram adquiridos por Abraão, dos filhos de Hete, como posse funerária. Então veja bem, a pessoa de bem, ele também não quer usufruir das coisas dos outros. Então chega um amigo para mim, porque eu fiz um bem para ele, chega para mim: olha, está aqui, pega meu carro, pega minha casa, pega o que você quiser. Não, também não é assim. Aí o bom senso diz: não, não, você tem um valor, você lutou por isso, você adquiriu isso, então eu vou te devolver o que você adquiriu, o valor que você adquiriu. Então isso é uma relação muito bonita entre irmãos. Tem pessoas, prezados amigos, que às vezes estão passando uma dificuldade muito grande e tem um bem, por exemplo, uma casa. Essa casa vale aí 500 mil reais, mas o aperto é tão grande que ele está pedindo 200 mil. E tem sempre um aproveitador que vai lá e dá os 200 mil, mesmo sabendo que ela vale 500 mil. O que que aquilo vai fazer de bem para ele? É melhor dizer assim: olha, eu não tenho 500 mil que vale a sua casa, eu tenho hoje 200. Vamos financiar o resto? Ou vamos ver como é que eu posso te pagar esse restante? Mas a gente não faz isso, a gente aproveita, né? Então, se a pessoa tem uma coisa, por exemplo, um carro, e o carro vale muito, mas você está precisando de dinheiro, eu aproveito. Ali não, Abraão falou assim: olha, o negócio é o seguinte, a sua terra vale isso, e eu vou te dar isso. São coisas para a gente pensar, sabe? Depois, quando fala que o Novo Testamento, desculpe, que o Antigo Testamento está ultrapassado, a gente tem que pensar o que é que eu estou falando. Tem muitos espíritos aí que não pegam, nem passam perto da Bíblia e já estão falando que aquilo ali não vale mais nada. Olha, amigos, não é assim não. Isso aqui são lições profundas, como Emmanuel disse, são sabedorias profundas que nós temos que buscar, que nós temos que entender. Certo? Agora vamos entrar no capítulo 24, que agora acabou a morte. Agora vamos entrar num outro tipo de rito. Porque são ritos, né? A morte é um rito, o nascimento é um rito. Agora vamos entrar num outro rito muito importante nas nossas vidas, que é o rito do casamento. Se é que ainda pensam assim, né? Porque hoje as pessoas estão se casando mais, né? Mas não sei. Isso aí é uma coisa de cada um, nós não podemos dar muitas opiniões, né? Mas vamos lá. O casamento de Isaac, no capítulo 24. Abraão era então um velho avançado em dias, e Iavé em tudo havia abençoado Abraão. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governa todos os seus bens: põe tua mão debaixo da minha coxa. Eu te faço jurar por Iavé, o Deus do céu, o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: talvez a mulher não queira me seguir aqui até essa terra. Será preciso que eu conduza teu filho para a terra de onde saístes? Abraão respondeu: em nenhum caso leves meu filho para lá. Iavé, o Deus do céu, que me tomou de minha terra paterna e da terra da minha parentela, que me disse, me jurou que daria essa terra à minha descendência, Iavé enviará seu anjo diante de ti para que tomes lá uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser te seguir, ficarás desobrigado do juramento que te imponho. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo pôs a mão sobre a coxa de seu senhor Abraão e jurou assim proceder. Tá vendo? É sempre essa. A gente pode analisar isso aqui de vários aspectos, sabe, prezados amigos? Mas vamos pensar sempre nessa fidelidade de Abraão a Deus. Olha, você vai lá e busca uma mulher para o meu filho. Agora, se ela não vier, você cumpriu a tua parte. Ou seja, vamos com calma, porque Deus sabe o que faz. Então eu quero muito que alguma coisa boa aconteça para mim. A coisa boa ali, no caso, seria o casamento do filho dele. Mas eu quero que ele case com alguém da minha parentela. Isso era comum na época, casar parentes. Hoje é que isso aí perdeu um pouco esse sentido. Hoje já não se aceita mais, tem até como incesto em determinados casos. Mas naquela época não se casavam muito eles próprios, entre famílias. Né? Então ele falou: se ela não quiser vir, não tem problema, você cumpriu o seu juramento. Não vai levar meu filho lá. Deixa meu filho comigo, eu preciso dele, eu estou velho, eu estou cansado. Ele é o meu abrigo, é o meu refúgio. Né? Então são as coisas que eu tenho para mim como refúgio. Se eu tenho que buscar algo para junto de mim, então que esse algo venha em nome do bem. Não tem que forçar a vinda de nada. Então para que eu vou mandar aquilo que me felicita, que está aqui do meu lado, para buscar um bem que eu estou necessitando? Não, você vai lá e tenta trazer o bem. Se o bem puder vir, ele virá por ele. O servo tomou 10 camelos do seu senhor e, levando consigo de tudo que o seu senhor tinha de bom, pôs-se a caminho para Arnaraim, para a cidade de Nacor. Ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, perto do poço, à tarde, na hora em que as mulheres saem para tirar água, e disse: Iavé, Deus do meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra tua benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Bonito, né? Tudo interessante. A gente até faz uma imagem aqui com movimentos, aquelas moças indo lá buscar água e aquele moço ali esperando ver qual que a Vé apontaria para levar lá para casar com Isaac. A jovem a quem eu disser: inclina o teu cântaro para que eu beba, e que responder: bebe, e também a teus camelos darei de beber, esta será a que designaste para seu servo Isaac, e assim saberei que mostraste tua benevolência para com meu senhor. Ou seja, olha que bonito, né? Eu vou fazer uma coisa, mas eu sempre peço a Deus que me oriente. Eu não sei qual que é essa moça que eu vou levar, tem tantas aqui. Mas eu vou fazer então um símbolo, eu vou criar aqui um simbolismo, né? Aquela que eu pedir água, aquela que disser bebe, e que também der água aos meus camelos. Então é essa que Deus está indicando para eu levar, tá vendo? Tudo que eu vou fazer também dentro de uma comunhão com Deus. Será que ele aprova isso? Será que é isso que ele quer para mim? Então isso aqui é um símbolo muito bonito. Pode ser que aconteceu desse jeito, mas se não aconteceu, vira um símbolo extraordinário para todos nós. Tudo que nós buscarmos, prezados amigos, prezadas amigas, que o busquemos em nome de Deus. E ele certamente vai nos orientando e vai nos trazendo aquilo de que realmente não, que aquilo que nós necessitamos, o que nós não necessitamos, o que não é bom para nós, não virá. Então, eram muitas moças, mas era uma só que ele tinha que levar. Ou seja, dentre muitas possibilidades, nós temos apenas uma que nos servirá. É o que Jesus falou: seja vós falar no sim quando for sim, e o não quando for não. Olha, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Se você quiser comentar o nosso estudo, quiser acrescentar o nosso estudo, eu ficarei muito grato. Muita paz.